Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. Hoje a Selic está no menor nível da história e muita gente desinformada fica espalhando uma confusão, dizendo que a renda fixa morreu e outros ainda estão desejando a volta da Selic mais alta para aumentar a rentabilidade dos investimentos, como por exemplo no Tesouro. Mas e se a Selic voltasse a subir de repente? Você sabe o que, ia acontecer? Eu sou César Esperandi, economista aqui do EconoWeek, a tradução da economia, e agora eu vou traduzir esse dilema da economia e te explicar o que aconteceria então com a economia e com seus investimentos se a Selic fosse, por exemplo, a 10% ao ano. E aí, EconoWeeker, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. E antes de começar, eu não vou te pedir nenhum like, eu quero saber sua opinião de uma coisa. Qual que deve ser o próximo episódio aqui do EconoWeek? É você que decide. Eu tô pensando em mostrar quais são os investimentos mais seguros, porque tá todo mundo pensando nisso agora com medo de uma nova crise na bolsa, por exemplo. Eu queria fazer para vocês uma lista dos investimentos mais seguros. Ou você prefere o tema taxação sobre grandes fortunas? Deixa aí seu voto. É você que decide, comenta aí, cara. Mas voltando ao assunto, primeiro, a renda fixa não morreu. Para a reserva de segurança, títulos seguros e de liquidez imediata, como é o caso do Tesouro Selic, continuam sendo muito, muito adequados. Eles rendem menos do que rendiam antes? Sim, mas a inflação também está muito menor do que antes para compensar. E ainda tem títulos de renda fixa pagando mais de 10% ao ano que eu encontrei na Toro Investimentos, mas que não servem para a reserva de segurança porque só permitem o saque daqui a alguns anos. Eu não vou me alongar nesse assunto, mas eu já fiz um conteúdo explicando tudo sobre isso, tudo sobre Selic baixa e reserva de segurança ou de emergência, como alguns preferem chamar. Vale muito a pena você assistir esse conteúdo, você consumir esse conteúdo. Eu deixei o link aqui na descrição desse episódio, como sempre. Clica lá. Mas o que ia acontecer se a Selic voltasse para 10% de uma vez? Primeiro que a Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação, para manter ela em níveis desejados. Por incrível que pareça, tem um nível ideal de alta de preço das coisas que a gente compra por aí, que não pode nem ser muito alto e nem muito baixo. E se simplesmente decidissem que a Selic ia subir de repente, logo em seguida o preço das coisas ia começar a cair. Pode parecer uma boa ideia o preço das coisas cair, mas eu te adianto que não é. Apesar da gente ver o preço de algumas coisas subindo, para a imensa maioria dos produtos e serviços, a inflação está menor do que a que o Banco Central está tentando manter. Isso não é à toa. A gente estava saindo de uma crise quando a gente caiu em outra crise. E o que acontece em crises? Exatamente, muita gente perde o emprego, tem menos dinheiro para comprar tudo que costumava consumir, e com essa demanda menor, os produtores e os lojistas começam a ver seus estoques crescerem, vendendo menos do que antes, e ficam com medo de reajustar seus preços. Você percebeu como uma inflação abaixo da desejada normalmente é consequência de algo ruim? Nesse caso, de uma crise, exatamente o que a gente está passando. E foi justamente para combater essa crise que baixaram a Selic para os níveis atuais. Como que isso acontece? Quando a Selic está baixa, o pessoal do Banco Central fala que ela está em nível estimulativo. Você também pode ouvir que esse nível é uma fase de política monetária expansionista, mas traduzindo, isso significa que a Selic está baixa o suficiente para aquecer a economia e gerar emprego e consumo. E como que ela consegue fazer isso? Tem duas vias principais, a do consumo e a do investimento. Vamos lá, do lado do consumo, com a Selic mais baixa, que é considerada então a taxa de referência de todo o resto da economia, todos os bancos, todas as instituições financeiras também tendem a baixar seus juros. Dessa maneira, eles começam a liberar crédito também com juros menores. O financiamento imobiliário, por exemplo, já foi de mais de 20%, hoje se encontra em taxas ao redor de 5%, e a Yolanda até comentou no último episódio de banco cobrando taxa de juros reajustada pela poupança. O link desse conteúdo tá aqui embaixo. É por isso que a inflação cai, percebeu? Tem menos gente gastando, com menos acesso a um crédito mais barato, mais acessível, com taxas melhores. O problema é que não para por aí. Com menos consumo, tem menos negócio sendo feito, e com isso as empresas também deixam de ser tão lucrativas como eram antes. Sabe qual que é o resultado disso? Essas empresas demitem os funcionários que estão à toa, estão ansiosos, com o tempo livre nas lojas e nas fábricas ou em qualquer serviço em geral. Isso realimenta todo esse ciclo de alta do desemprego, com menos gente gastando, um crédito mais caro e inflação caindo. Acabei de explicar a via do consumo, mas também tem os impactos da Selic do lado dos investimentos. Isso acontece tudo ao mesmo tempo. Eu não estou falando dos investimentos que a gente faz no tesouro, na renda fixa ou em ações. Eu estou falando dos investimentos reais das empresas, como expansão de fábrica ou em novos negócios. Mas vamos por parte. Primeiro que as empresas conseguem fazer todos os mesmos investimentos que a gente faz, tesouro direto, etc. E mais alguns outros que a gente nem tem acesso. Então quando o empresário começa a planejar um investimento real na expansão dos seus negócios para reformar a loja ou qualquer, fazer uma melhoria no restaurante, por exemplo, ele faz a seguinte conta. Eu acho que eu vou gastar 10 mil reais nesse projeto e eu tô achando que eu vou ter um retorno de 12% desse investimento em um ano. Mas pensa, se a Selic agora está em 2% ao ano, esse investimento nitidamente vale muito a pena, já que ele vai render muito mais do que o Tesouro Selic. Mas conforme a Selic vai subindo, o empresário começa a pensar duas vezes se vale a pena tanto esforço, já que ele poderia investir na renda fixa sem trabalho, sem esforço nenhum e segurança total. É por isso que quando a Selic sobe, menos investimentos são feitos, menos empregos são criados, e daí a gente volta para o outro lado da moeda, com menos negócio, tem menos emprego sendo gerado, menos salário pago para os funcionários consumirem e a economia continua patinando e indo mal. Eu acabei de explicar aí todo o lado da economia, mas vamos voltar para os investimentos. A Selic baixa não significa que é o fim do investimento em renda fixa. Inclusive, eu dei uma olhada no aplicativo da corretora Toro, que tem opções de investimentos de renda fixa desde Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária, que valem muito a pena para a reserva de segurança, até outros investimentos de renda fixa que têm uma liquidez menor, ou seja, você só pode sacar lá na frente. E tem alguns títulos de renda fixa, algumas CDBs, que estão pagando 10, 12% ao ano. Cara, é uma taxa de juro bem razoável, principalmente considerando a Selic em níveis tão baixos. Você percebeu que ainda tem muita coisa boa na renda fixa? É só você fazer direitinho sua estratégia. Monta a reserva de segurança, Tesouro Selic, por exemplo, que não vai render tanto, mas vai ter o dinheiro disponível na sua mão a qualquer momento e vai diversificando em outros títulos de renda fixa com menor liquidez e maior rentabilidade. E aí, lógico, continua diversificando e não pode esquecer da renda variável se esse for seu perfil. Aliás, a Toro é a primeira corretora que não exige que você use home broker para investir em ações, o que acaba sendo um complicômetro aí para quem está começando, e também eles estão com taxa de corretagem zero. Você não paga mais nada para comprar e vender ações e ou mesmo fazer outros investimentos para quem quer começar investindo com pouco dinheiro. Eu deixei o link deles aqui na descrição desse episódio para vocês também conhecerem a Toro. Você já segue a gente aqui no Econoic? Essa é a hora. Se inscreve aqui e já aproveita para deixar seu joia para ajudar a gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.